Passamos ao período de comunicações. Inscrições do dia de hoje. Vereador José Clemente Correia, primeira inscrição.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, mais uma vez nós estamos usando o espaço de comunicação e o tema ainda é segurança pública, vereador Carlos Delgado. Nós temos participado nos últimos dias de inúmeros encontros de autoridades, de representação de poderes em relação à segurança pública, tema segurança pública. A Ordem dos Advogados do Brasil tem proporcionado, através da subseção uruguaiana, esses encontros e manifestações diversas têm acontecido pelo descontentamento com o trato que estamos recebendo do governo do Estado do Rio Grande do Sul em Uruguaiana. Dentre os pedidos, e aí o prefeito esteve em Porto Alegre também, e o secretário de Segurança atendeu uma solicitação que, na minha avaliação, ela não é aquela que vai trazer a solução para a Uruguaiana, atendeu o pedido de não movimentar policiais militares para a Operação Golfinho, o nosso pessoal do policiamento ostensivo. Somente os salva-vidas foram. E a alegação é que a Uruguaiana precisa dos efetivos aqui. E por lá, nós já falamos inúmeras vezes e sugerimos ações e que o governo nunca nos ouviu, com a movimentação, inclusive, de agentes do BEPAT, do Batalhão de Turista da Brigada Militar, vereadora Josefina. Policiais que falam inglês, policiais que falam espanhol, policiais que têm qualificação na área do turismo e são policiais que poderiam estar aqui, como vão em qualquer outro lugar que tenha eventos no Rio Grande do Sul. Mas Uruguaiana não. Entendemos que não tínhamos que tirar aquela meia dúzia que ia lá como direito de todos os demais. Mas por que que falo isso? Falo isso, senhoras e senhores vereadores, porque hoje, no dia de hoje, quatro viaturas da Brigada Militar, quatro das melhores viaturas, foram pinçadas, foram para o litoral. Ora, governador, o senhor não tirou os policiais, mas tirou os meios de locomoção dos policiais, governador. Por isso que eu tenho falado na segurança, presidente. Tem que trabalhar quem entende da segurança. Senão, o guarda municipal Eusébio está aqui. Senão acontece esse tipo de coisa. Ora, nos deixaram com as sucatas que a Brigada Militar tinha e tem, e levaram as quatro melhores viaturas que tem Uruguaiana para a Operação Golfinho. Mas e o cidadão uruguaianense vai ser atendido como? E aí o comando pode me dizer que não é verdade. É verdade sim, porque o anseio quem sente é quem trabalha na linha de frente. E nós estamos cansados de dizer de que algumas medidas são equivocadas. Por que que o comandante não falou agora na última reunião, vereador Carlos Delgado, que essas viaturas sairiam daqui? Por que que não falaram para a população? Estão se omitindo? Não levaram os policiais, mas tiraram o meio de locomoção deles. Ah, não, mas a Uruguaiana tem bastante viatura. Tem uns cacos de viatura, uns pedaços de viatura que estão ali. E as viaturas novas, essas que eram nossas e são nossas, foram para o litoral gaúcho fazer lá atendimento de outra população que não a nossa. O Estado nos dá de um lado e tira do outro. Então, esse é o desequilíbrio. E ainda, quando se pede melhorias na segurança do município, que o Estado pode nos aportar, e eu já cansei de falar aqui, que ali na Brigada Militar tem vários revólveres Caribe 38, que são obsoletos para o trabalho da Brigada Militar, que podem vir para a Guarda Municipal, e já pedimos isso, o governo ainda não atendeu. Pode nos atender, tem que dar celeridade nisso. Então, fica aqui nosso descontentamento com a Secretaria de Segurança do Estado, com o governo do Estado, que nos tirou quatro viaturas da Brigada Militar no dia de hoje, as melhores que tinha em Uruguaiana. E não são para atender a população aqui de Uruguaiana. Temos viaturas? Talvez temos. mas não nas condições dessas. Então, que o governo nos dê satisfação, e inclusive a Secretaria de Segurança. Qual é a medida que vai nos dar para ressarcir o prejuízo que a população está tendo? Muito obrigado.
Ocupou espaço de comunicação, vereador José Clemente Correia. Próxima inscrição, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha essa manhã e também através da live. Semana passada foi aprovado por essa casa dois projetos de minha autoria, a qual eu agradeço a participação e o apoio dos colegas vereadores. O projeto que institui a ficha limpa municipal, um projeto muito importante e relevante para a moralidade e a eficiência da administração pública. E o projeto que acaba com as obras eleitoreiras no nosso município, muito conhecido nas últimas gestões. Então, agradeço e fica o nosso registro por essas aprovações. Na sexta-feira, tivemos a nossa sessão solene, onde prestamos homenagem ao Dr. Cláudio Brito e à Liga de Defesa Nacional, uma bela homenagem feita por essa casa, e justa e merecida homenagem, onde agradeço também a presença dos colegas vereadores que engrandeceram o evento. Agradeço os colegas hoje na penúltima sessão do ano, né, e acredito que na quinta-feira a sessão vai ser mais longa e nós não vamos ter muito tempo para usar esse espaço. Então agradeço aos colegas vereadores pelo convívio, aos funcionários da casa pelo convívio durante esse ano. Vocês podem ter certeza que se muitas vezes discordei, concordei, mas é porque eu sou assim. Eu sou sincero, eu falo na cara e o que tem que ser dito eu falo mesmo. Então, quando eu não concordo, dou a quem doer, eu falo. Quando eu concordo, podem ter um aliado. Então, é muito mais fácil lidar com pessoas verdadeiras, com pessoas autênticas, do que pessoas que jogam nas costas dos outros. Então, eu agradeço a todos vocês. Como vocês sabem, na quinta-feira teremos a votação de dois projetos de leis complementares muito importantes e relevantes para o nosso município, onde ontem tivemos uma audiência pública, e aqui também quero registrar o ótimo andamento da audiência pública, onde ambas as partes e principalmente os interessados, os funcionários públicos municipais, tiveram seu espaço para tirar e sanar algumas dúvidas. Mas eu não posso deixar aqui também de me manifestar quanto às declarações da representante do CIMUR, onde ofende diariamente a esta casa e a maioria desses pares de vereadores. Se ela estava acostumada nos últimos anos a ofender e colocar pressão, este ano é diferente. Minha senhora, este ano a senhora está lidando com pessoas que não devem nada para sindicato algum. O meu mandato não é de sindicato, o meu mandato é do povo de Uruguaiana e eu busco o interesse público. Então eu não devo nada para a senhora, não faço conchavo com essa casa, com nenhum colega e muito menos com o sindicato. É preciso a gente alertar que o sindicato só está falando mal dos vereadores. Eles não vêm aqui e não falam em que os funcionários vão ser prejudicados. E nenhum vereador está aqui para prejudicar funcionário. E isso precisa ser dito. E, ao invés deles apontarem e fazer emendas no projeto, eles vêm desqualificar os funcionários. Também lamento ontem o mandado de segurança impetrado pelo vereador Eric Lins, no qual não quis a realização da audiência pública, tentou interferir nesta casa, e a audiência pública está prevista na Constituição Federal e é para dar o esclarecimento necessário à comunidade, aos interessados. E uma maneira de tentar blindar o andamento deste projeto, a qual a gente lamenta bastante. Então, pode ter certeza que nesta casa tem pessoas de coragem, pessoas que estão ao lado da comunidade e que não devem nada a sindicato algum. Eu não represento sindicato, eu não estou aqui para representar sindicato, e se a senhora quiser ofender na rádio, pode ofender, porque eu não vou baixar o meu nível para igualar a senhora. Um abraço.
Espaço de comunicação, vereador Carlos Delgado, do PP. Próximo espaço, vereador Josefina Soares, do PP. Espaço cedido pelo vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, doutor Fernando Arragô, colegas vereadores, vereadoras, público presente, os colegas da live, representante do governo, minha amiga carioca, que aqui que se encontra. Olha, eu venho nessa casa, nessa tribuna, aliás, só para falar também e acompanhar o colega Clemente quando ele se refere que o governo do Estado tira daqui as viaturas. Não tirou os servidores, mas tirou as viaturas. É a mesma coisa, porque sem viatura não dá para trabalhar. E diga-se de passagem que Uruguaiana ela está muito violenta. Tá assim, ó, as pessoas não podem mais sair das suas casas, não podem mais sair à noite, tem que deixar uma pessoa cuidando. De dia, pessoas idosas são assaltadas. Esse dia, na frente da minha casa, ia passando uma senhora com a bolsa dela, e aí um cara de bicicleta ia assaltar ela. Se não fosse o rapaz que cuida o meu marido, essa senhora seria assaltada. Então, pessoal, é de dia, eles não respeitam mais nada. Então, nós temos realmente, vereador Clemente, que falar mesmo, botar a boca no trombone e não deixar passar esse tipo de coisa. Parabéns para Vossa Excelência. Também o tema também que eu quero falar mais uma vez na tribuna para registrar na live, com relação aos ônibus. A falta de respeito dos motoristas de ônibus, dos cobradores, no percurso deles. Não respeita as pessoas idosas, principalmente. E o que acontece? Muitas pessoas idosas ficam de pé nos ônibus e os jovens sentados. Não existe mais aquele respeito que antigamente as pessoas idosas, um jovem levantava e dava lugar para aquela pessoa idosa. Pessoas que não podem, muitas vezes, caminhar direito. Então, meus jovens, é chegada a hora da educação. A educação vem de casa. Minha mãe dizia, quando chega uma pessoa idosa, dá o lugar, dá o banco, não fica sentada e a pessoa que fica de pé. Então, pessoal, a falta de respeito com o cidadão, as pessoas não têm mais amor, não têm mais carinho pelas pessoas velhas, pelas pessoas idosas, parece que velho é velho. Acabou. Mas não é assim. Um dia, todos vão chegar à velhice e todos vão passar por todos os problemas. O que é uma pessoa que não consegue caminhar e entrar no ônibus, para entrar, para descer do ônibus? O motorista tem que ter paciência, tem que parar o ônibus, tem que esperar que ela desça, para depois ele seguir. Pelo contrário, está aqui a testemunha dizendo, só a senhora não caiu, a senhora idosa, que não podia caminhar direito, porque ela segurou pelo braço, senão ela ia cair por cima da pessoa que andava com ela. Então, eu quero que a imprensa fale sobre isso. Que a imprensa fale. Agora me veio mais um ônibus também. O ônibus 153 também, com problemas. Essa empresa, se não quer trabalhar, que vai embora. Mas nós temos que cobrar, sim. Cobrar do executivo, nós vamos levar para o nosso prefeito Rony Melo, para a Secretaria de Trânsito, para que tome providência quanto a esta empresa. Querem dinheiro, mas não querem trabalhar. Então, é chegado o momento, nós somos governo, nós estamos apoiando o nosso governo, Rony Melo, mas também nós queremos cobrar dele as coisas erradas. E vou dizer mais, hoje estamos falando da UPA, da porta da UPA, mas ninguém fala do bom atendimento que a UPA está fazendo. A porta é a porta. Eu nunca vi uma ambulância entrar dentro do hospital, vocês já viram? Uma ambulância entrar dentro do hospital ou entrar dentro da porta da UPA? Isso não existe, né? Mas tem que se preocupar em falar do ótimo atendimento que a UPA está fazendo. Olha, pessoas estão chegando no meu gabinete agradecendo pelo trabalho da UPA. dos médicos, principalmente médicos que estão ali com amor, com o carinho para dar para as pessoas, que as pessoas elas estão doentes de saúde e também de amor. Tem falta de amor, ninguém pensa nas pessoas. Tem médicos, não estou dizendo que é o da UPA, mas tinha médicos por aí que escreviam uma receita sem levantar a cabeça nos postinhos para atender as pessoas. Eu quero dizer aqui, citar um médico, Dr. Silas Melo, meu amigo, e ele está fazendo a diferença nessa cidade. Ele está na UPA atendendo, ele está na clínica dele no Circo Operário, ele está no postinho lá da União das Vilas e está sendo reconhecido pela comunidade. Muito obrigada.
Ocupou o espaço de comunicações, vereadora Josefina Soares. Próximo espaço, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a live que nós assistem nesse momento, eu venho falar sobre o lixo. De repente até já estou me tornando chato nessa legislatura, e esse ano todo, desde o início, falei sobre o lixo. Pequenos lixões se formavam no início do ano na nossa cidade, e hoje eles estão crescidinhos, os mesmos e muitos mais que se formaram nesse período. E hoje as pessoas estão reclamando na imprensa, quase que diretamente, sobre a formação dos lixões, pequenos lixões, que se tornarão grandes se nós não acabarmos com isso. Se nós não temos uma destinação final e um local apropriado para as pessoas colocarem esse lixo. Eu entrei com um projeto do lixo eletrônico nessa casa, que foi aprovado, sobre a destinação final do lixo eletrônico. Está sendo resolvido, já temos empresas locais que têm interesse e que tratam desse lixo eletrônico, e também, através da Secretaria de Meio Ambiente, vem uma carreta quase que mensal, de dois em dois meses, mensal, e vem e faz a arrecadação em pontos estratégicos. Isso é destinação final de lixo. Ela está indo para algum lugar. Não está ficando nas nossas ruas, não está ficando nas nossas calçadas, nos nossos pátios vazios, baldios, que muitos nós temos na nossa cidade. O projeto João de Barro é um projeto ao qual é a arrecadação de lixo, lixo de obras, de construtoras, de serralherias, de marcenarias. São lixos que a população, a comunidade pode usá-los, nas suas casas, como o próprio aterro. Só que tem que ter uma destinação final. O que diz o projeto? O projeto diz que o executivo teria que ter uma área, um ponto, para receber esse lixo e ali ser classificado e doado à comunidade que ali for buscar alguma coisa, tipo uma cerâmica, pedaço de cerâmica, fazer um mosaico, né? E assim por diante, folha de zinco, compensado, prego velho, qualquer coisa que vem ali é ser descarregado. Tá. Não tem aonde colocar esse lixo. Por quê? Lá no lixão está proibido entrar. Ah. Além, antes de eu complementar, o lixão está fechado. Quando se limpa um pátio, quando tu vai colocar móveis, eletros, móveis velhos fora, tu tem o direito de colocar eles fora. Tu não vai ficar com aterro sanitário de lixo dentro da tua casa, dentro do teu terreno. Né? Tu vai, chega fim de ano, tu compra móveis novos, vai botar os velhos fora. Né? Ou vai dar. Se tu não puder dar, tu vai botar na frente. Bom, aonde que vai esse lixo? Tu contrata o freteiro vai pegar. Aí ele vai pegar. E ele vai sair com aquilo, ou na carrocinha, ou na caminhoneta, ele vai sair. Né? E o meio de vida dele fazer um frete. Bom, aonde descarregar, ele vai ver. De novo, aquele lixo, tá um lixo mesmo, vou largar aí. E assim é que vem se formando os lixão, infelizmente. Nós temos aqui nessa casa, tramitando o projeto sem lixo. Ontem eu estive conversando com a Sheila Ripoll sobre essa questão do sem lixo, do projeto. Muito bom projeto. Muito bom, doutor Fernando. Essa casa teve participação também, através de audiência pública, sobre esse projeto lixo. Vamos penalizar essas pessoas que tiverem colocando lixo na via pública. Penalidades, todas as formas de penalidades, né? Tentando adequar, tentando educar. Mas só tem uma coisa: aonde vamos colocar o lixo? Nós podemos ter um projeto maravilhoso, mas nós não temos a destinação final. Por quê? A empresa, ela não pega esse tipo de lixo, né? Que o freteiro vai levar, eles não recebem, eles só levam o lixo que o morador coloca na sua frente, da sua casa. E lá no lixão está fechado. Então, nós temos que ver isso com urgência, urgentíssima, numa destinação final do lixo no município de Uruguaiana. É, e nós não sei se a curto prazo vai ter essa solução. E o projeto, gostaria de seguir usando o espaço da liderança, primeiro.
Está concedido.
O projeto é muito bom. O projeto é muito bom e creio que vai ser aprovado por essa casa. Só que nós não podemos aprovar um projeto enquanto nós não tivermos a definição de onde as pessoas vão colocar o lixo. É muito simples eu multar a vereadora Suzana porque ela pegou um sofá velho, não tinha onde largar, andou, rodou, foi na prefeitura, onde é que eu ponho? Ah, não sei. Mas tu vai ter que ter, vai ter que colocar em algum lugar, aí tu coloca lá num terreno perto da minha casa. Eu vi e vou chamar a Rumo, vou chamar a fiscalização e nós vamos ter multar. Não, claro, nós não, ela vai reformar o sofá, não vai ser multado. Mas as pessoas que não têm a condição de fazer a reforma do sofá, de repente, né? Ele vai doar, ele vai botar fora, sei lá o quê. O sofá muito velho, ele vai botar fora mesmo. Um fogão velho, algum lugar ele vai ter que destinar esse lixo. E nós não temos, doutor Fernando, hoje, nós não temos onde largar. No lixão está fechado, não se pode largar lixo lá. E a empresa tem que ser chamada, ou por esse poder, o poder executivo, alguma coisa nós vamos ter que fazer nesse sentido. Nós não podemos estar nessa situação, permanecer nessa situação. Obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação, vereador Wilson Brites. Eu passo os trabalhos à vereadora Zuma para também me manifestar na tribuna. Senhores vereadores, dando continuidade ao assunto colocado pelo vereador Wilson Brites, nós fomos procurados, e eu acredito que os vereadores dessa casa também foram procurados, porque o sistema de cata-entulho que é usado na nossa cidade, por mau costume das pessoas, não das pessoas que fazem o cata-entulho, mas das próprias casas onde encomendam o cata-entulho, não só jogam o entulho, mas também o lixo até domiciliar. E aí, o que aconteceu? Nesses dias, nós assistimos que houve dois incêndios já no lixão. E o lixão foi, então, já por ordem judicial, estava fechado, mas ainda os cata-entulho estavam sendo jogados lá no lixão. E, atualmente, o que aconteceu? Fechou o lixão e os cata-entulho estão há mais de 15 dias entulhados na nossa cidade, com lixo domiciliar, com mau cheiro, e não tem aonde ser colocado esse lixo. Então, os donos dos cata-entulhos, eles solicitaram de que se faça uma exceção de aonde colocar esses cata-entulhos que estão com lixo domiciliar e que, de agora em diante, eles não mais permitiriam que colocasse lixo domiciliar ou até o sofá velho ou coisas que são colocadas nos cata-entulhos, porque se for o entulho, tem aonde colocar. As pessoas, pelo contrário, pedem até o entulho do catentulho, né? Então, esse aí não tem problema. Se é de construção, eles conseguem colocar em terrenos, a solicitação da comunidade é muito grande nesse sentido. Mas se esse entulho vem misturado com lixo domiciliar, aí ninguém quer e não tem aonde colocar. Então, é um grande problema. E outro problema da nossa cidade é que nós tínhamos que ter, já para o nosso lixo, uma trituradora municipal, né, tanto de vegetal como também de materiais que não são vegetal, mas são trituráveis. Porque isso aí diminuiria, né, em 50% o volume de lixo da nossa cidade, né? Então, haveria uma compensação muito grande. Uma trituradora sai 500 mil, 1 milhão, quanto você paga para o transbordo de um caminhão mês, um caminhão de lixo até a cidade, onde é que é? Candiota, até Candiota. Quanto que você paga? Que eu sei, são 350 mil mês, né? Então, isso aí seria pago em, a trituradora seria paga em 3 meses de trabalho. Então, é impossível que a gente não planeje isso, né? Porque o lixo triturado, ele é, o volume é 10 vezes menor do que o lixo normal, in natura, que é carregado hoje para a Candiota. Então, nós temos que pensar nisso. Não há como não pensar, né? Nós temos que decidir o que fazer com isso aí. Então, o vereador Blitz, né, colocou aqui que houve uma audiência pública sobre o lixo, mas sobre a questão assim, dos projetos que entraram nessa casa. Porém, eu acho que existe muito mais a discutir sobre o lixo. Existe muito mais coisas a discutir sobre o lixo. Então, nós poderíamos fazer até uma, não uma audiência, mas uma jornada, né, de discussão nessa casa só sobre o lixo, porque é uma situação muito complexa. Nós temos que ter aterro sanitário, nós temos que ter trituradores, nós temos que ter melhor seleção do lixo seco, né, que não é feito, a gente sabe que só 10% do lixo reciclado é feito em nossa cidade. Quer dizer, precisa aumentar muito mais isso aí. Então, para que isso aconteça, precisa que se discuta na comunidade. E eu acho que essa casa é o local ideal para que a gente abra uma discussão ampla, ampla, não num dia só, mas uma discussão bem ampla, para que você possa ter um projeto muito maior, que possa se fazer alguma coisa que resolva esse assunto, que é muito sério. Muito obrigado, senhores vereadores.
Devolvo os trabalhos ao presidente, vereador Fernando.
Assumo os trabalhos e passo a palavra ao vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estou meio ruim da... Acho que é um sinusite aqui, mas está tudo bem. Senhor presidente, agora verificando e vendo a manifestação do vereador Carlos Delgado, é necessário se fazer uma avaliação do momento político na cidade uruguaiana e dimensionar e mensurar responsabilidades, mensurar ações, posicionamentos e ver realmente o conjunto de todas as medidas, mas de maneira serena. Não é com ladainha, não é com ofensas, não é com falta de respeito que se resolve situações delicadas e graves que envolvem, inclusive, direitos de pessoas e também intenções, talvez, de fazer com que as coisas tomem um rumo, tomem um caminho e uma medida. Eu lembro de que quando me elegi agora, nessa legislatura, tão logo da eleição, eu fui procurado por aquela senhora Beth, que é do Mundo Uruguaiana, e ela me entrevistou Eu fui lá de livre e espontânea vontade prestar esclarecimentos em relação à postura que sempre tive enquanto na vida pública. E durante aquela entrevista, eu fui questionado por ela de que o que poderia ser feito na administração pública de Uruguaiana para que ela pudesse voltar a ter as ações necessárias desenvolvidas à população e ao próprio funcionalismo, sem que tivesse os impedimentos, também esses impedimentos que fossem de ordem judicial. Isso não é novidade para quem trabalha na administração e para quem tem conhecimento do que eu vou dizer. Mas para algumas pessoas mal intencionadas, como foram naquela época, e editaram o vídeo que eu falei, eu quero dizer nesse momento aqui de que tudo que eu disse lá se consolidou até agora. Quem é que estava errado, então? Seria eu, vereadora Suzana? O que, que eu disse? De que a administração pública, especialmente o Poder Executivo, teriam que adotar algumas medidas. Isso eu falei lá na guarda, e se o Eusébio estava lá, ele vai lembrar do que eu disse. Três, no mínimo, medidas seriam necessárias. A primeira era aquela questão que discutia o teto dos RPVs, limitação de teto. Não se encaminhou projeto de redução de teto, mas a negociação, vereador Carlos Delgado, feita pelo CIMUR, e eu estava presente já como vereador, não fui convidado, mas fiz questão de ir até o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, quando lá o CIMUR fez sim um acordo com a administração pública, agora nega. O acordo não era de reduzir o teto, mas de reduzir o valor bloqueado, que eram de 25% para 20%, para pagar os servidores com o RPV. Isso é a mesma coisa, Eusébio. Porque tu deixou de arrecadar um valor a mais para poder pagar em menor valor. Dos 25%, então, você fez um acordo com o CIMUR para que lá fosse feito o pagamento com 20% que o prefeito depositaria, o Poder Executivo, e não mais se faria o bloqueio dos 25%. Portanto, essa foi a primeira medida que eu disse, e está aí consolidada. A segunda medida que eu falei era a questão da lei orgânica, que era inconstitucional, onde tinha a retenção dos 35% em relação 35% da receita em relação à educação na receita do município, e constitucionalmente era 25%. Isto aconteceu com uma ação judicial antes do final do ano de 2016, quando o ex-prefeito Schneider ingressou com esse ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e hoje é transitado em julgado, a sentença foi favorável àquela ação. Hoje, a receita ela tem que ser de no mínimo 25%, no mínimo 25% para a educação, e não é mais 35%. Portanto, a segunda medida que eu disse aconteceu. Isso representa, que já está transitado e julgado, uma média, falei aqui outro dia, de 8 milhões de reais que giram no Poder Executivo, que ele pode fazer ações em relação a isso. A última medida que eu falei, ainda usei um termo e fiz esse gesto, de que só fecharia a torneira das ações judiciais, era com a transposição do regime, porque a Constituição de 1988 assim definia, o Tribunal de Contas tem apontado todas as contas de todos os prefeitos em relação a isso. A transposição do regime, eu falei desta maneira, que era uma maneira de parar. Por quê? Porque o regime seletista, ele gera, querendo ou não, direitos, e os servidores buscam ele legitimamente. Mas o servidor não busca de forma gananciosa. E o servidor não busca da maneira que muitas vezes transmite, ele busca por direito. Agora, muitas questões poderiam ser resolvidas administrativamente, e por isso que eu falo de serenidade, de discussão, de mensurar o que se diz, que não seja com ofensas. Estamos na casa com os projetos da transposição. Esta foi a última medida que eu falei. Portanto, eu não tinha bola de cristal e não inventei nada. Basta que se conheça um pouquinho da administração. E aí, se verificaria estas medidas que realmente seriam necessárias. Mas o que, que eu concluo dizendo? Isto, obviamente, à luz da administração pública, é a solução, pelo menos parte dela. Para quem tem, obviamente, a função hoje no município de servidor, deve, nas incertezas talvez que se apresentem, e aí é que entra a responsabilidade do que eu estou dizendo, porque as pessoas que transmitem e conhecem aquilo que está no projeto precisam transmitir da forma mais clara possível e não enganar ninguém. É preciso dizer, nós do Estado do Rio Grande do Sul, sou funcionário do Estado, o IP Previdência é o fundo que existe no Estado do Rio Grande do Sul. Nós descontávamos 11, estamos descontando 14,5% no Estado do Rio Grande do Sul. E algumas coisas no molde que tem ali no Uruguaiana Preve se assemelha a isso, porque é uma legislação federal que traz algumas diretrizes que faz acontecer isso. Mas isso é uma discussão que está sendo feita e hoje tem mais uma audiência para falar disso. E eu quero dizer o seguinte, para concluir, vereadores. Eu lamento que a postura daquela senhora do sindicato daqui do Simur seja daquela maneira, eu vou chamar de deselegante, sabe? Porque eu não vou chegar onde ela chega. Deselegante, faltando respeito, se dirige a vereadores sem sequer ter conversado, acredita, com ninguém aqui, porque comigo pelo menos não falou. Não sei se falou com algum dos senhores, né? Não, também com ninguém aqui que está aqui. Pois a gente vê o seguinte, eu busquei algumas pessoas do funcionalismo, conversei, procurei me informar com quem eu consigo me informar, pesquiso, mas eu não ofendo ninguém desse pessoal, porque o momento é um momento delicado de tratar esse assunto, mas que está sendo tratado. Então, com todo o respeito que eu tenho, com exceção dessa pessoa que já me ofendeu por mais de uma vez, eu vou fazer da melhor maneira possível aquilo que me cabe. Agora, é preciso ter seriedade e transmitir as informações de forma concreta e não criar fantasmas e fazer ameaças e trazer ilusões na cabeça das pessoas. Não pode ser assim. Senão isso vai dar problema. Problema para as pessoas que estão tentando conduzir ou manipular os outros. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de liderança o vereador José Clemente, do PSDB. Não havendo mais inscrições e concluídos os trabalhos dessa manhã, damos por encerrado, em nome de Deus, a sessão do dia de hoje.